Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta quarta-feira, 17 de abril de 2024. Eu sou Lila Souza e comigo na apresentação está Stephanie Swerdick.
Oi Lila, olá a todos que nos acompanham. Nesta quarta-feira, a vice-presidente do PT na Bahia, Luciana Mandelli, foi exonerada do cargo de diretora-geral do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, o IPAC, subordinado à Secretaria de Cultura. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado. Mandelli será substituída pelo atual chefe de gabinete da Secretaria de Cultura, a Secult, Marcelo Ferreira Lemos Filho.
Fontes ouvidas pelo Metrô 1 revelaram que Mandelli soube da exoneração através do Diário Oficial. E a motivação para a saída foram os embates constantes com o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro. Nos bastidores, a ala política da gestão avaliou não ser possível continuar com os dois no mesmo local, já que o IPAC é uma área subordinada à Secult.
O mundo tem acompanhado um crescimento da extrema-direita e o Brasil foi apontado como o país onde o extremismo mais avança em todo o globo no relatório que foi divulgado em 2022 pela ONG Anti-Defamation League, que é a ADL, Observatório de Extrema-Direita.
Nesta quarta-feira, na Rádio Metrópole, o historiador Marco Antônio Villa analisou que os pilares da democracia liberal têm sido atacados de forma que não era registrada desde os anos 30. Como exemplo, Marco Antônio citou o favoritismo de Donald Trump para as eleições deste ano, além do comando da Argentina nas mãos de Javier Milei.
O historiador também destacou a falta de lideranças no Brasil e o discurso da ilusória ameaça comunista como os principais motivos para essa decisão à extrema-direita e disse que as eleições de 2026 para o Senado são o grande foco dos extremistas. A entrevista completa está disponível no YouTube do Portal Metrô 1.
Uma semana após subir o tom contra o ministro Alexandre Padilha do PT, responsável pela articulação política do governo Lula, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, indicou a aliados que dará seguimento a diversos pedidos da oposição bolsonarista e também avalia a abertura de até 5 comissões parlamentares de inquérito na casa.
Embora ainda não tenham sido definidas quais as CPIs devem avançar, a primeira etapa do contra-ataque já aconteceu na sessão desta terça-feira, quando a Câmara aprovou um requerimento de urgência para acelerar a tramitação de um projeto contra o MST. A proposta restringe o acesso dos sem-terra envolvidos em ocupações de terra a programas sociais do governo.
Em meio ao conflito entre Lira e Padilha, houve reação também do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele liberou nesta semana emendas que privilegiam aliados na distribuição de verba ao Congresso Nacional, com repasses atendendo principalmente a pedidos de senadores e deputados mais próximos ao governo.
O Conselho Nacional de Justiça derrubou por 8-7 o afastamento dos juízes Gabriela Hart e Danilo Pereira, ligados à Lava Jato. Já pelo placar de 9-7, o Conselho manteve os afastamentos dos desembargadores Thompson Flores e Loraci Flores de Lima, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
O afastamento dos 4 magistrados tinha sido determinado na segunda-feira pelo Corregedor Nacional da Justiça, Luiz Felipe Salomão. Nos relatórios, ele afirmou que a força-tarefa da Lava Jato e juízes que atuaram na operação agiram de forma irregular para garantir que a multa aplicada por autoridades americanas à Petrobras fosse direcionada para uma fundação privada, que seria gerenciada pela própria força-tarefa.
E nesta quarta-feira, a Controladoria Geral da União, a CGU, informou ter punido Sérgio Camargo, ex-presidente da Fundação Palmares, por prática de assédio moral na sua gestão na entidade. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta.
Ao longo das investigações, a CGU aponta que ficaram comprovadas as seguintes condutas praticadas por Sérgio Camargo: tratamento sem urbanidade a diretores e coordenadores, hierarquicamente subordinados da fundação, violação da moralidade administrativa por promover demissões de terceirizados por motivos ideológicos e valimento do cargo para contratar empregado terceirizado.
E é isso, pessoal. Aos Fatos de hoje fica por aqui. Confira essas e outras notícias no metro1.com.br.
Nos acompanhe nas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e @metrópole no X.
Também não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau a todos.
Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.